Muito boa tarde a todos. Cumprimento em particular os representantes da CNAD. Eu tenho a indicação aqui dos números, não sei se são os que cá estão, o Sr. Abelino Antunes, o Sr. Joaquim Cassoete, o Sr. João Diniz e o Dr. João Teixeira. Muito bem. A finalidade deste pedido de audiência é para trocarmos impressões e para ouvir a vossa opinião sobre a proposta de lei do arrendamento rural. Vamos dar início aos trabalhos. Iniciar-se-ão pela intervenção dos representantes da CNAB e depois terão a oportunidade os deputados do grupo parlamentar, um deputado de cada grupo parlamentar, de colocar as questões que julgar pertinentes para vocês depois a seguir responder. Nós lembro que temos reunião plenária que vai começar às 3 horas, portanto estamos um bocado limitados com esse horário. Antes de vos dar a palavra, apresento os senhores deputados presentes, começando pela ponta, o senhor deputado Manuel José Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS, que é do Algarve, o senhor deputado Nuno Antão, também do Grupo Parlamentar do PS de Santarém, o senhor deputado Jorge Almeida, do Grupo Parlamentar do PS de Vila Real, o senhor deputado Nuno da Câmara Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, Lisboa, o senhor deputado Ferreira, João Ferreira, José Ferreira, perdão, do Bloco de Esquerda. Perdão, dos Verdes, é novo cá no seio dos Verdes, eleito por Lisboa, e o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP, eleito por Braga. Eu sou o Lúcio Ferreira, eleito pelo Porto, do Grupo Parlamentar do PS. Feita a apresentação, dou a palavra aos representantes da CNAB. Peço desculpa, só lembrar que esta reunião é gravada, para efeitos depois de se elaborar uma ata, e para tudo aquilo que for aqui dito será objeto de gravação.
Muito boa tarde. Em nome da CNA, agradecer esta audiência ou audição sobre esta importante lei do arrendamento rural. Do nosso ponto de vista, já expressamos opiniões quando foi da primeira proposta de lei, do primeiro texto. Constatamos que houve alterações entre uma e a outra, e a atual, que houve alterações. Mas, todavia, subsiste em síntese uma apreciação geral que fazemos, é que, caracterizando em geral esta lei, nós poderemos dizer que é uma lei dos senhorios ricos e, simultaneamente, uma lei para os arrendatários ricos. Portanto, defende o mais forte. Portanto, na essência, esta lei defende sempre aquele que está numa visão economicamente mais forte. Portanto, por norma, nós referimos leis que, à partida, defendam os mais fracos ou os mais desprotegidos perante os interesses económicos mais fortes ou os mais fortes. Portanto, promove, e isso é um objetivo expresso da própria lei, o emparcelamento, mas um emparcelamento acelerado com estímulos económicos ou economicistas, uniformiza, sem ter em conta as especificidades e realidades distintas entre o minifúndio e o latifúndio, entre o norte e o sul, entre regadios e sequeiros. E tem, todavia, tem aspectos à partida positivos. À partida positivos. A redução obrigatória dos contratos a escrito, concentrar a legislação, consagrar o pagamento pecuniário, mas ainda aqui, mesmo nestes aspectos, seria de boa sabedoria procurar salvaguardar também determinadas circunstâncias e determinadas realidades dos pequenos rendeiros e seareiros. Como aspectos mais negativos, tem, embora tenha sido amenizado entre um projeto e o outro, entre o projeto e a lei, a redução dos 10 anos para os 7 anos de vigência dos contratos de arrendamento, no caso do empresário agrícola, portanto, é um tempo de 7 anos, é demasiado escasso, até tendo em conta determinadas realidades decorrentes da política agrícola comum, no caso dos projetos, candidaturas, etc. Portanto, os 10 anos não teriam, a nosso ver, que ser mexidos, para menos. Liberaliza a renda e liberaliza as rendas e também, em caso depois até acaba por indexar em determinadas circunstâncias aos valores do INE, dos índices de custos, preços de custos, etc., que são aleatórios muitas das vezes, e atualmente isso é sujeito à especulação. Quer dizer, isso, esses valores que são tidos em conta quando for para indexar rendas, são valores que hoje dependem muito da especulação. Portanto, são atípicos, hoje não há, muitas vezes nem imprevisível o que é que pode deixar ou vir a acontecer. Especulação, a gente viu o que aconteceu em 2007, 2008, 2009, com preços no consumidor, preços à produção, e as disparidades brutais que se verificaram e se continuam a verificar. Portanto, isso estabelece indemnizações elevadíssimas, 50%, por não pagamento atempado de rendas, aliás, prazos curtíssimos, 6 meses para as rendas terem sido pagas, portanto, em mora, e que obriga por fim de 6 meses a resolução do contrato, por isso. E além disto, acresce um outro. Acresce também um outro. É que ao fim do período dos 7 anos, o senhorio, e até o rendeiro, mas o senhorio pode cessar o contrato sem estar a invocar mais coisa alguma, apenas a vontade de acabar com o dia. Portanto, isto, que tenha feito um investimento, etc., em benfeitorias úteis ou necessárias, fica depois, por assim dizer, e passa a expressão, com as calças na mão, e é obrigado o rendeiro, no caso, a ir embora. Mesmo no caso dos rendeiros ricos, empresas, e empresas muitas das vezes estrangeiras, empresas do agronegócio, podem também, realizando determinado tipo de benfeitorias ou coisa assim, depois forçar o senhorio, na primeira curva do caminho, a ter que lhes vender. Porque depois o próprio senhorio fica sem capacidade de indemnizar essas benfeitorias, apesar de serem calculadas aos valores do investimento, da data do investimento. E isso aqui é outro problema específico da própria lei. Portanto, os valores das indemnizações deviam ser estipulados com atualizações e não em função da data em que foi realizado o investimento. Portanto, estes são os aspectos assim, de maior relevo e as considerações gerais sobre esta lei. Portanto, nós não estamos de acordo com a liberalização do valor das rendas, não estamos de acordo com a redução dos 10 para os 7 anos, não estamos de acordo com as indemnizações elevadíssimas e com os prazos curtos para rendas pagarem as rendas, não estamos de acordo com esta hipótese da cessação ao fim do período, 7 anos, se for o caso, venha a ser aprovado este período e mediante simples vontade, no caso do senhorio, de acabar com o arrendamento. Mas para aspectos, outros aspectos, aspectos até mais específicos, eu começo por dar a palavra, se permite, aqui ao Dr. João Teixeira.
Sim, sim, faz favor.
Então, boa tarde a todos. Prazer estar aqui na Assembleia da República em contacto direto com representantes do povo, não é? Depois, na parte que me toca, eu posso dizer que, na qualidade de advogado e consultor jurídico da CNA, tenho alguma experiência há muitos anos, cerca de 20, 30 anos, experiência nos tribunais, onde se colocam muitas questões ligadas ao diploma legal do regime legal do arrendamento rural. E digamos que conheço a lei desde os primórdios, desde o primeiro regime legal do arrendamento urbano que ocorreu em 75, e depois as várias modificações à lei que foram sendo levadas a cabo a nível legislativo. E atualmente depara-se-nos então com esta modificação deste regime. E o que me apraz aqui dizer sobre isto é o seguinte: há aqui algo que representa neste diploma, ou neste projeto de diploma, algum retrocesso em termos de estabilidade do arrendatário relativamente ao diploma anterior. Eu assento principalmente a minha questão neste aspecto. Os agricultores rendeiros, para celebrarem contratos de arrendamento, têm que ter alguma estabilidade, têm que ter alguma confiança em arrendar, porque também vão investir, querem prazos, querem tempos razoáveis. Se a tudo isto ainda associarmos que, do ponto de vista sociológico, no nosso país ainda há, embora cada vez há menos, mas ainda há muitas populações familiares cujas pessoas vivem exclusivamente da agricultura em regime de arrendamento rural. Lembro-me, sobretudo, dos casos no Norte, que é onde eu tenho mais experiência, sou do Porto, advogo no Porto, e é aí que estou mais em contacto com este regime. E, portanto, naquelas comarcas limítrofes, nos concelhos limítrofes, ainda há muita gente que vive do contrato de arrendamento rural. Pessoas que, para além de terem o seu emprego na exploração da terra, também têm a própria casa. A própria casa, as antigas quintas. Eu digo isto cada vez há menos. Hoje há menos que há 5 anos atrás, e há 5 anos há menos que havia há 20 anos atrás. Mas ainda se verificam situações de arrendamento rural em que o pai, a mãe e os filhos ainda vivem deste tipo de atividade. Vivem na casa e têm, portanto, têm o teto salvaguardado por este contrato de arrendamento e, além disso, têm o emprego. É a casa e o emprego. E, portanto, para estas pessoas, acho que devem ter uma proteção bastante maior e o regime legal do arrendamento deve ter em consideração o estado económico destas pessoas. E eu, quando disse que isto não estabiliza os contratos de arrendamento, queria dizer o seguinte, relativamente a este regime e o anterior. Enquanto que no anterior regime, o anterior, que ainda é o que está ainda atualmente em vigor, não é? Que irá ser ultrapassado por este novo regime. Mas enquanto que a lei do arrendamento rural prevê que, em caso de denúncia do senhorio dos contratos de arrendamento, o arrendatário possa opor-se à denúncia, possa opor-se ao despejo, desde que não seja para o senhorio explorar diretamente a terra, mas pode-se opor com uma invocação de que o despejo põe em causa a sua subsistência económica, efetivamente este arrendatário pode opor-se ao despejo. Com esta lei, ou com este novo regime que se pretende criar, só há um caso em que o arrendatário se pode opor ao despejo. É que tenha mais de 55 anos de idade e, cumulativamente, tenha também mais de 30 anos de contrato. Ora, este aspecto só prevê estas pessoas, portanto, isto é uma inovação da lei, não quer dizer que isto não seja positivo. Eu encaro isto como positivo, ter-se mais de 55 anos e 30 anos de arrendamento. Portanto, protege muito o arrendatário que está nestas condições. Mas quantos é que estão nestas condições? Se calhar uma minoria. 5%, 2%, 3%. A grande maioria dos arrendatários não tem cumulativamente esta situação. Não tem 55 anos de idade e não tem um contrato de arrendamento há mais de 30 anos. E, portanto, sendo assim, um contrato com os prazos contratuais que aqui também estão fixados, que é 7 anos, não dá mais garantia a um arrendatário. Portanto, um arrendatário que já tenha 7 anos de contrato e esta situação vai-se aplicar não só aos contratos novos que vão começar a existir depois da entrada em vigor da lei, mas vai-se aplicar sobretudo aos contratos pendentes. E aí os contratos pendentes, a maioria já tem mais de 7 anos, e 10, e se calhar 15. Portanto, não tem segurança alguma e basta ao senhorio denunciar o contrato, que nem precisa de invocar, que é para cultivar ele próprio, ele e a família dele, e o arrendatário tem que ir embora. O senhorio pode invocar que quer o despejo, por exemplo, para afetar os terrenos à especulação imobiliária, para outros fins, que não sejam da exploração dele próprio direto, e, portanto, o arrendatário não tem segurança nenhuma. E eu aqui entendia que deviam ficar salvaguardados, pelo menos, no regime idêntico ao anterior. Portanto, além desta inovação que este regime faz, dos 55 anos e dos 30 anos de contrato, e então aí a estabilidade do arrendatário até prevalece, ao abrigo da lei que se pretende criar, até prevalece sobre o interesse do senhorio passar ele a cultivar as terras, portanto, isto manter-se, mas manter-se também A outra situação em que o arrendatário pode opor-se à denúncia do contrato, desde que não seja para cultivo direto por parte do senhorio e desde que o despejo não ponha em causa a sua subsistência económica. Este é um aspecto primordial que eu considero nesta lei. E eu sei, sem dúvida nenhuma, aquele que, digamos, mais aflige os arrendatários. Pronto. Há outros aspectos que também mereceriam aqui algum reparo, também já foram referidos aqui pelo dirigente da CNAP, que é o facto de as rendas não estarem liberalizadas, não estarem suportadas por tabelas de rendas máximas, e sendo assim, a renda resultar do livre-arbítrio entre os contraentes, entre o senhorio e o arrendatário. E, por outro lado, também outro aspecto que aqui não foi falado e que eu estive também a apreciar. Este texto que agora se propõe é bastante diferente do texto que já foi proposto em julho do ano passado. Nomeadamente, quando no outro texto se referia que a renda era obrigatoriamente fixada em dinheiro, agora não se faz referência a que a renda seja fixada em dinheiro, poderá ser fixada em géneros ou outra coisa, não é? É livre, tem uma expressão pecuniária. Enfim, o outro aspecto é o que caracteriza a obrigatoriedade de redução dos contratos. Enquanto que no anterior projeto se falava que qualquer dos contraentes podia interpelar o outro para fazer redução a escrito, e aquele que não aceitasse reduzir a escrito o contrato não podia invocar a nulidade do contrato, no texto agora deste projeto isso não vem escrito dessa maneira. Diz pura e simplesmente que os contratos sendo obrigatoriamente reduzidos a escrito, e o facto de não estarem reduzidos a escrito gera a nulidade do contrato. Portanto, eu acho que deveria também ter mais um número, este artigo, em que se dissesse que qualquer das partes podia pedir à outra a redução a escrito do contrato. E a parte que fosse notificada para reduzir a escrito do contrato e não quisesse fazer, então depois, em tribunal, por exemplo, não podia invocar a nulidade do contrato por falta da redução escrito. Portanto, era também esse aspecto que eu queria contemplar.
Obrigado. Não sei se há mais algum momento que queira dizer alguma coisa, ou se depois vou ter a oportunidade depois de responder às questões que forem colocadas pelos senhores deputados. Mas que é, faz favor.
Vamos rapidamente colocar duas questões. Como é que se anda a agricultura no setor estratégico, imprescindível ao desenvolvimento económico e social? Nós pensamos que a lei do arrendamento rural deve ser algo que valorize o trabalho agrícola, que tenha em conta que a necessidade, até no combate à crise, a necessidade de criar mais postos de trabalho com o voltar às origens, que é o voltar à terra. E esta proposta de lei vai precisamente ao arrepio de tudo isto. Porque o facto das rendas serem liberalizadas, que seja encontrado um valor entre as duas partes, nós sabemos já, por experiência, o que é que isto dá. Portanto, o produtor de arroz, por exemplo, quando vai fazer o contrato, o proprietário vai deixar estender quais a altura do início da campanha do arroz, e naturalmente isto vai dar origem aqui a valores muito, muito, muito altos, vai ainda cavar mais fundo a crise na agricultura, vai dar origem que muitos agricultores possam ficar pelo caminho, que tenhamos menos produção, e de facto com todo este flagelo social que esta lei de facto pode originar a partir desta questão que é central, que é a liberalização das rendas. É um cavalo de Troia contra os agricultores e contra os rendeiros, e hoje os rendeiros, como é sabido, são agricultores sem direitos. Já o são hoje, e com esta lei ficarão muito piores.
É o Sr. Abelino Antunes, não é que falou? Muito bem. Antes de dar a palavra aos deputados, aos grupos parlamentares aqui presentes, quero informar que, depois de iniciar a reunião, deu entrada na sala o Sr. Deputado Luís Carlos Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Começando pelo PS, o Sr. Deputado Jorge Almeida, quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário sobre a audiência? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em exercício. Cumprimentar a direção da CNAR e o Sr. João Teixeira. Muito obrigado mais uma vez por nos terem vindo visitar e trabalhar connosco. Ajudar-nos também a nossa reflexão relativamente a esta proposta de lei. Eu começaria por dizer que este é um caminho que, de facto, já leva uns largos meses. Como referiram aí bem, houve um outro esboço de trabalho que foi evoluindo. Porventura, agora estará numa fase terminal, está considerada numa fase terminal, através de uma autorização legislativa e depois, naturalmente, à lei propriamente dita. Eu quero dizer, antes de mais, que dificilmente haverá leis neste campo, leis perfeitas ou leis que possam contemplar os diversos agentes do setor. Há, de facto, contradições legítimas no setor entre os interesses do patrão e os interesses do arrendatário. A arte da política é tentar esgrimir ou tentar ultrapassar de uma forma equilibrada estas contradições, estes interesses diversos, de forma que o setor ganhe com isso, em que haja mais gente a arrendatar, a disponibilizar as suas terras para o arrendamento e mais arrendatários interessados em fazer o arrendamento. Portanto, estas variáveis são às vezes complexas e levam o legislador a tentar, de um lado e do outro, arranjar as melhores soluções. Foi sempre assim e vai continuar a ser. Naturalmente, os interesses do arrendatário têm que ser defendidos ao máximo, o melhor possível, para criar a tal estabilidade, de forma que valha a pena estar no setor. E eu começaria por aí, ficando, de certa maneira, sensível ao vosso argumento da questão dos 7 anos, e perguntando-vos, no concreto, se os 10 anos, se dos 7 para os 10, que era o modelo anterior, se de facto, do ponto de vista da estabilização do senhorio, se é uma situação mesmo significativa, ou se, para o arrendatário, ou se teriam eventualmente outra sugestão a fazer. Relativamente à liberalização de rendas, é evidente que um Estado pode, o Governo, a Administração Central, pode fixar rendas logo ab início. Mas o mercado hoje tem a sua própria dinâmica e os interesses de senhorios e os interesses dos arrendatários convergindo na ideia de facto, de uns para um lado, porque não podem tratar das terras, portanto querem disponibilizá-las, os outros porque têm querer e vontade e têm capacidade para as tratar e para as explorar, a convergência destes interesses poder, efetivamente, através de uma negociação direta, criar a possibilidade deste entendimento. Quando se fala em liberalização, é o comum acordo das duas partes, no sentido de encontrar um valor que sirva a ambos. Se nós fixarmos um valor muito interessante para os senhorios, naturalmente o arrendatário não lhe pega. Se colocarmos um valor muito interessante para os arrendatários, pensamos que estamos a fazer um grande serviço à agricultura e se calhar o senhorio também não disponibiliza as suas terras. De maneira que é sempre difícil este equilíbrio. A liberalização é um caminho, porventura um bocadinho talvez com algumas balizas em termos de valores, também seria uma possibilidade, mas não escandaliza de facto que haja uma situação de discussão livre entre as duas partes. A questão do... Mas também gostaria de ouvir falar sobre isto, quer dizer, gostaria que houvesse uma tabela, não é? Seria este o modelo mais adequado. E se a tabela não funcionasse, porque os senhorios ou os arrendatários, portanto, ou o arrendatário, portanto, discordassem da tabela, porventura também poderíamos ficar com o sistema bloqueado. Quanto à questão da indexação, da atualização anual dos preços aos índices do Instituto Nacional de Estatística, também gostava de vos ouvir se haveria outra forma de fazer esta atualização dos valores do arrendamento. Que outro modelo poderíamos usar? Inflação? Que outros indicadores da economia poderíamos usar para fazer a atualização das rendas? Ainda uma outra questão. Sobre a questão do pagamento em dinheiro, o documento que eu tenho, que ainda ontem tirei, que está, vai ser discutido no plenário da Assembleia, fala precisamente em pagamentos em dinheiro. Aqui. Parecia estranho que nós. E há também dois textos. Há um texto da proposição legislativa, depois há o texto da proposta de lei propriamente dita. Pode haver também aqui algum desfazamento na redação. Finalmente, a questão da salvaguarda. A salvaguarda que os senhores falaram, e gostava também que voltassem a sublinhar este aspecto, ela está muito bem apresentada na questão de mais de 55 anos e 35 anos de contrato, mas quando isto não acontece, a possibilidade de incluir uma cláusula de salvaguarda para impedir o despejo, quando esse despejo a utilização das terras poder-se fazer para outros fins que não os fins da exploração agrícola. Foi isso mais ou menos que disseram. Portanto, no vosso entendimento, a salvaguarda seria que o despejo a acontecer deveria acontecer com razões claras ou óbvias por um senhorio que estivesse interessado e desse continuidade à exploração agrícola. Foi isso? Seria esta a cláusula de salvaguarda que gostariam de ver estabelecida? Mais ou menos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, na voz esclarecida do Sr. Deputado Nuno de Câmara Pereira.
J diz, tornar obrigatória a conversão dos contratos de parceria e dos contratos mistos de arrendamento e parceria em contratos de arrendamento rural, excluindo deste dispositivo as parcerias pecuárias e exploração pecuária, exploração forestal. Portanto, tornar obrigatória a conversão dos contratos de parceria e dos contratos mistos de arrendamento e parceria em contratos de arrendamento rural. Portanto, isto são dois pressupostos que provavelmente retirará a ilação e a conclusão objetiva. São feitos para dinheiro. De qualquer maneira, ouvi com atenção o que disseram, que eu conheço perfeitamente a problemática toda do arrendamento rural em 30 anos que tenho carreira técnica agrícola. E um dos grandes dramas da nossa agricultura é precisamente este negócio que existiu e continua a existir, pelos vistos, entre o proprietário e o rendeiro. E, de facto, quando se pretende edificar. Sempre fui, ia dizer, defensor, isto à parte do decreto das parcerias. Porque, obviamente, um contrato de arrendamento rural, quando se especifica e tem razões de Estado, de finanças, pode ser feito em dinheiro, o que acontece? O que acontece é que quando ele é proposto em dinheiro, há, por exemplo, uma geada, há uma enxurrada. Todos. Há inclusive falta de água, falta de chuva, há um problema qualquer que se prende, já não é o meu, que se prende com o arrendamento e, de facto, em dinheiro, o que é que acontece? Acontece exatamente que o vendeiro tem que pagar independentemente do que aconteceu à terra. Independente. Quer dizer, quando temos um bem, que é um bem social, a terra é considerada como bem social, e quando este bem social deve produzir o que deveria produzir, em que arrendatário, vamos supor, o arrendatário pagar 100 e a produção não passou dos 0,1, quem é que vai pagar os 0,99 que estão em causa? Pelo contrário, quando a produção é 100 e a renda está a 0,1, quem ganhou foi o próprio rendeiro. Portanto, aqui há um jogo de sorte, porque ser agricultor, todos nós sabemos que é jogar sempre com é a maneira de empobrecer alegremente, é uma frase muito, muito popular. E ser agricultor hoje em dia é uma espécie de extinção, infelizmente, e de facto, enquanto nós considerarmos que os interesses do rendeiro e do proprietário são díspares um do outro e uns estão contra o outro, não vamos a lado nenhum, não podemos a menor dúvida. Mas isto sou eu, o meu conhecimento lato e profundo do que é o arrendamento rural, o que é a propriedade agrícola e o que ela deve produzir e a dificuldade de ser agricultor. É esta a via pela qual a sociedade quer ir. Muito bem. Mas isto foi só em tipo de advertência e daquilo do meu pensamento, e às vezes nós estamos aqui também para refletir, e nem sequer represento aqui o PST, embora esteja nele integrado, e nem posso responsabilizar por isso. De qualquer maneira, como técnico agrícola, conhecedor profundo, estive no arrendamento rural, estive na reforma agrária, estive nas certas instituições, sei perfeitamente quais são as dificuldades do que é ser rendeiro, e portanto é pertinente aquilo que o senhor disse muito bem, sobre os 7 anos serem curtos e não poderem ser automaticamente revogados pelos investimentos que o agricultor fez e que obviamente fica castrado, pela palavra é esta, castrado em relação ao seu próprio futuro. Quando obviamente objetivou toda a sua vida na terra e pela terra mudou a família, inclusivamente, muitas vezes vive nessa própria terra, como é que é possível objetivar uma vida quando é curta a sua estadia pela terra? Deixou de ser o agricultor deixou de ser uma mais-valia da terra e passou a ser um objeto de comunicação única e simplesmente financeira. Muito mal vai a sociedade quando pensa que o rendeiro pode ser um objeto que se tira, que se põe, que se faz e que se venda. E é por isso mesmo é que nós estamos aqui todos, continuamos todos e vamos continuar todos uns contra os outros. Mas cá está, nós para ouvirmos e vocês para dizerem, e não tenho a menor dúvida, percebo muito mais as vossas dificuldades que possam imaginar. E pouco mais poderei, sendo que não há dúvida nenhuma que a recomendação da lei que depois venha mais à frente, que eu posso mostrar, poderão verificar mais à frente toda essa parte está salvaguardada, o doutor da Júlia.
Obrigado, Sr. Deputado. PCP, palavra ao Sr. Deputado Augusto Lopes. Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que discutir este projeto, este pedido de autorização legislativa, com vista à criação, à revisão da Lei do Arrendamento Rural, é inevitável, sobretudo para alguém que, como eu, vivi os tempos depois do 25 de Abril, sejam regressar de velhos temas de uma lei que significou, logo após o 25 de Abril, o 25 de Abril nos campos portugueses do norte e centro do país. Foi, de facto, a primeira lei do arrendamento rural depois do 25 de Abril foi o 25 de Abril que chegou aos campos portugueses depois do 25 de Abril. E é assim interessante ver o regressarem de velhas questões e velhos debates que aparentemente deveriam a evolução, o desenvolvimento agrícola deveria ter resolvido e, pelos vistos, não resolveu. A primeira questão é que nós estamos perante um quadro legislativo estruturante da atividade agrícola com tudo o que isto significa. E uma primeira questão que eu gostaria de perguntar, e perguntava particularmente ao Dr. João Teixeira, que conheço há muitos anos e sei que, como ele referiu, há muito tempo acompanha a aplicação da diversa legislação de arrendamento rural neste país,
se vinham, se estavam a verificar um número tão grande de conflitos em torno das questões de arrendamento, de problemas, de conflitos, particularmente entre proprietários e arrendeiros, que justificassem ou que justifiquem, digamos assim, a revisão da lei, particularmente no sentido que agora é apontado. Nós estamos perante mais uma tentativa de reforçar, sempre com a velha ideia de que reforçando os mecanismos do mercado, no mercado da terra, se resolvem os problemas da ocupação e da atividade agrícola, e sobretudo da ocupação dos solos, o que está claramente demonstrado que é falso, ao longo destes 35 anos em Portugal, se não houvesse existência de outros países. O mercado da terra, os mercados funcionam com dificuldade, com muitas imperfeições em torno da terra, totalmente, é a experiência destes últimos anos, e menos ainda que ele possa servir de qualquer processo efetivo no quadro de um parcelamento, de reestruturação fundiária da nossa agricultura. A situação é bastante mais complexa do que o que possa ser resolvido por simples mecanismos de mercado, como esta lei pretende acentuar, no pior dos sentidos, na minha opinião. Depois julgo que a legislação, e é uma questão que merece ser referida, a legislação tem que obedecer ao quadro constitucional. E o quadro constitucional português, a Constituição da República Portuguesa, continua a estabelecer num dos seus artigos que são que os regimes de arrendamento e usos da exploração de terra alheia devem ser feitos privilegiando a estabilidade do rendeiro e, naturalmente, a atividade agrícola. Portanto, há um princípio constitucional que não pode ser subentendido ou fazer de conta que não existe na abordagem deste problema. E o princípio constitucional vem claramente dar resposta a duas questões que aqui foram levantadas. O problema da estabilidade e, portanto, a proteção da parte mais fraca, porque elas são, a diferença das partes é uma evidência, em geral, e, portanto, a lei, o que deve fazer, a lei existe exatamente para restabelecer a força, o equilíbrio da parte mais fraca, e esta lei desequilibra ainda mais no sentido da parte mais forte. Uma outra questão é o interesse público de desenvolvimento da atividade agrícola. Ora, no quadro que é da agricultura em que o país se encontra, com todos os problemas que são conhecidos, qualquer alteração que prejudique a estabilidade da atividade agrícola e faça subir os custos dessa atividade, concretamente a exploração de terra por arrendamento, só podem prejudicar o desenvolvimento da atividade agrícola. Porque a renda é mais um custo a onerar a produção agrícola, inevitavelmente. E, portanto, se nós já estamos num quadro de compressão de preços e de subida de custos, abrir qualquer espaço neste quadro, ou permitir que não seja como é neste atual quadro, o Governo a gerir o valor da renda em função exatamente do quadro e das necessidades da agricultura que se vai desenvolvendo, é um erro. É um erro que pode agravar, eu não digo que vai ter consequências, porque a situação já é demasiado má para que possa ser muito agravada, mas certamente que agravará ainda mais um problema da atividade agrícola no nosso país. E, portanto, estamos num quadro de abandono da terra, onde se devem criar condições é para o acesso à terra, o acesso à terra, e não é desestabilizando a legislação a favor do proprietário que esta situação vai ser resolvida. Neste sentido, eu compreendo estas questões, pá, algumas delas pá, aparentemente deviam estar resolvidas há anos, concretamente a do contrato escrito ou a de pagamento em dinheiro. Foi uma das primeiras grandes conquistas para rompermos com esquemas feudais ou semi-feudais da exploração da terra, que existiam particularmente no norte e centro do país, e esses temas regressam outra vez em torno deste debate. Em torno deste debate, rebatem e apareceram aqui, infelizmente. E, portanto, era isto que eu gostaria de dizer, havendo aqui aquela questão inicial que coloquei sobre a necessidade da revisão da lei. O Partido Ecologista aos Verdes, o deputado José Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, saudar a CNAE e os contributos e os pontos de reflexão que trouxeram à Comissão no que diz respeito a esta lei. Eu também me parece que a questão central é a estabilidade das partes, que também me parece a mim que com esta proposta fica o mais desequilibrado a favor da parte mais forte na relação contratual, mas ficou uma dúvida da exposição que foi feita pela CNA, que tem a ver com a questão da obrigatoriedade da redução escrita. Percebo que a CNA seja a favor deste princípio, da obrigatoriedade dos contratos serem reduzidos a escrito, só queria que me confirmassem se a leitura que eu fiz foi correta. Isto é, estão de acordo com a obrigatoriedade da redução a escrito dos contratos, desde que o texto ou o regime seja aquele que, no fundo, castiga o faltoso pelo facto da redução não ser, da forma não ser a escrita. Ou seja, o texto anterior, o que dizia, de facto, era que, ou o regime que estabelecia, era que se o contrato não estivesse reduzido a escrito, a parte que se recusou a fazê-lo, portanto a cumprir a lei, não podia evocar a sua nulidade com base nesse facto. Não podia evocar a nulidade do contrato com base no facto de ele não ter sido reduzido a escrito. E, portanto, aqui parece-me que nós estamos que a nulidade que não aproveitava o faltoso no antigo regime, parece-me que aqui está a pôr em pé de igualdade tanto aquele que se dispõe a cumprir a lei como aquele que se recusa a cumpri-la, uma vez que a sanção é apenas, ou a consequência lógica do segundo diploma, é a nulidade do contrato, pura e simples, independentemente de quem se recusou ou não a reduzi-lo a escrito. E, portanto, era só para confirmarem se eu percebi bem. Estão a favor da redução a escrito, desde que a nulidade não aproveite o faltoso. É só para confirmar esta questão. Obrigado.
Muito obrigado. Lembrando apenas que são 3 horas e 3 minutos, eu dou a palavra agora à CNA para responder às questões colocadas com a maior brevidade possível, lamentando efetivamente que não tenhamos mais tempo. Mas creio que o essencial foi abordado e está a ser tratado. Tem a palavra à CNA.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, nós tínhamos falado aqui na intervenção inicial que, de facto, esta lei é o segmento da competitividade, da famosa teoria fraude da competitividade nesta matéria da agricultura e do mundo rural. Portanto, aqui vão-se soltar os cães dos grandes interesses económicos, quer do senhorio, quer do próprio arrendatário, em determinados casos, de empresas do chamado agronegócio. Porque isto também, nesse ponto de vista, também vai entalar o senhorio menos poderoso economicamente. Mas, enfim, agora, a massa, aquilo que a nós nos interessa, que é mais dominante, será do rendeiro. E, portanto, esta lei não protege o rendeiro, portanto, não protege o homem e a mulher que, de facto, trabalham e produzem a terra. Depois, a liberalização das rendas é, e este aspecto não é de sua menos importância, é desencadeada num momento de particular dificuldade que já vive o setor. Isto é de facto... Não haja dúvidas nenhumas. A agricultura e o mundo rural vivem uma grave crise, ao contrário do que disse o Sr. Ministro da Agricultura. Por favor, quer dizer, haja pelo menos alguém que não se recuse a ver a realidade. E que nesta casa aqui se encontre esse alguém. Porque do outro lado, no Torreio do Paço, as coisas continuam. Se calhar, não é noutro país, é noutro planeta já. Portanto, isto é mais um custo acrescido, de sistemas que de facto havia a tabela estipulada oficialmente que defendesse, que inventasse até a especulação. Embora a especulação seja difícil depois por baixo da mesa não existir, e a gente sabe às vezes como é que isso funciona, mas isso aí de facto já é livre-arbítrio entre determinado senhorio e determinado rendeiro num determinada circunstância, em que pagam-se por vezes valores que não são os valores oficiais, os valores que constam até num contrato. Isso acontece. Mas isso não é a norma, é a exceção, e aí sim deixamos o mercado funcionar, passa a expressão. Agora, no sistema, na essência, na regulamentação, que não se aliene essa possibilidade que o Estado barra Governo têm, porque o Estado barra Governo têm, também são muito interessados nesta lei. Isto vai aumentar as receitas de fiscalidade. Isto também tem esse objetivo. Estado. Portanto, também por aí. Bom, em relação aos prazos, de facto, para melhor, está bem, para pior já basta assim. Portanto, os 10, 12 anos, mesmo para um jovem agricultor, 12 anos não era exagerado. E mesmo determinados contratos de arrendamento na parte florestal também deveriam ser mais dilatados. Porque senão a gente vai para o eucalipto, que cresce mais depressa, não é? Portanto, a estabilidade é menor, num contrato de 7 anos, a gente vai para o eucalipto, preferencialmente, e a todo custo. Portanto, mesmo na parte florestal, o contrato poderia ser mais espaçado, portanto, 12 anos. Portanto, e aqui o Estado também tem, se quer fomentar o uso da terra com finalidade agrícola, tem um outro instrumento que se fala também por aí, que é às vezes onorar de alguma maneira, taxar as terras com aptidão agrícola florestal não utilizáveis. Portanto, não tem que ser pela lei do mercado, não é? Pode o Estado também utilizar esse mecanismo. E, portanto, estimula o proprietário a arrendar a terra. Estimula, enfim, coercivamente, mas não deixa de ser estímulo. Depois há aqui um aspecto muito especial, mesmo, por exemplo, nas benfeitorias úteis, isto está no artigo 23.4, um aspecto que tem interesse, nas benfeitorias úteis que o rendeiro faça sem autorização do senhorio não são passíveis de indemnização em resolução de contrato. Ora, isto coloca o rendeiro sempre na dependência da boa ou da má vontade do senhorio. Subjetivo até. Implicou por qualquer coisa que, quando às vezes acontece, implicou porque estragou 3 oliveiras ou 4 pés de vinha. Enfim, não é assim tão comezinho, mas... E, portanto, há aqui depois problemas que a lei também devia ajudar a gerir. Eu disse, portanto, nós já fizemos a nossa exposição. Entendemos que estes são os aspectos essenciais, mas houve uma questão direta, mesmo aqui aquela questão da conversão do contrato de parceria. O contrato de parceria é um contrato solidário. É evidente que qualquer um poderá fazer, desde que haja um acordo. É um contrato mais solidário do que um outro. E também o Sr. Deputado da Câmara Pereira falou isso agora. Obrigatoriamente passar tudo a contrato de arrendamento rural pode também ser uma violência. Pode também ser uma violência. Mas aquela pergunta que eu dei ao Dr. João Teixeira foi feita pelo deputado do Cristiano. Posso, para concluir,
deixar aqui a tónica principal. Nunca é demais reforçar os aspectos mais importantes que deveriam ser consagrados neste diploma. Por um lado, nós saudamos, eu creio que a CNA sempre se bateu por isso, a extinção da parceria agrícola. Nós não temos dúvidas, creio que não temos dúvidas nenhumas, que é um aspecto saudável, ao contrário do deputado da Câmara Pereira, que diz que ainda gostaria de ver a parceria agrícola, porque em anos que de trovoadas e de intempéries também não tem que dar tanta renda. Mas nós sabemos, isto foi sempre se defendeu, isto e as associações de agricultor rendeiros sempre defenderam, que a parceria agrícola era um entrave ao desenvolvimento, na medida em que era um esquema medieval de exploração da terra, que não estimula o agricultor. Porque quanto mais ele trabalhar, tanto mais também está a dar para a outra parte. E este aspecto, em termos psicológicos, também atrasa esse progresso. Portanto, nós, quanto à parceria agrícola, creio que não há dúvidas nenhumas que saudamos a extinção dela, que só agora, ao cabo de tantos anos, vem realmente aqui prevista. Agora, a outra parte é os prazos do arrendamento. Há um retrocesso na medida em que este regime deixou de estabelecer a diferença entre o agricultor autónomo e o empresário agrícola, como estava no atual regime. Ou seja, o agricultor autónomo, o arrendatário que explora mediante o trabalho dele e da família, só tinha um direito a estar 7 anos com estabilidade no contrato. O empresário agrícola já tinha direito a 10 anos, ainda no atual regime. Com a modificação que aqui se pretende, quer dizer, quem fica no fundo a perder até é o empresário agrícola, que passa também de 10 para os 7 anos. Eu aqui acho que como já disse aqui o João Diniz da CNA, que para pior já basta assim, então ficariam os 10 anos, quer para um lado, quer para o outro. E aí já não estaria mal, pelo menos já não estaria tão pior, não é? Isto, a questão do prazo. De, Depois, a questão da redução ao escrito do contrato, e respondendo ali ao Sr. Deputado dos Verdes, nós, eu acho que aqui deve o atual redação deste projeto de diploma, deve ir beber mais à ideia de julho do ano passado, em que efetivamente se falava que os contratos devem ser obrigatoriamente reduzidos a escrito, e a PNAE e as associações agrícolas e sempre pugnaram também pela obrigatoriedade dos contratos reduzidos a escrito, mas haver penalidades só para quem não quer cumprir. Ou seja, qualquer dos contraentes tem a faculdade de exigir o contrato escrito ao outro e pode fazê-lo. E o outro, se o não fizer, não pode socorrer-se desse artifício de dizer que o contrato é nulo. Portanto, não pode escudar-se com a nulidade do contrato porque não cumpriu. Portanto, isso deve manter-se o que já se dizia em julho. E, finalmente, a questão da estabilidade do arrendatário. E agora responder ao deputado Agostinho Lopes, que se haveria ou não haveria atualmente grande, enorme conflitualidade com a atual lei. Não há. Eu tenho ainda imensos casos de arrendamento rural e esta questão era bastante compatível. O senhorio cria a terra para cultivar diretamente e depois era obrigado a cultivar durante 5 anos. Pode fazê-lo. E o rendeiro, a tal estabilidade tem que prevalecer em relação aos interesses do senhorio que quer explorar. Mas relativamente ao senhorio que não quer explorar, não quer utilizar para fins agrícolas as terras, então aí deve continuar a prevalecer a estabilidade do rendeiro. Ou seja, se não for para o senhorio trabalhar ele diretamente as terras, se for para outros fins, então nessa altura o arrendatário deve também poder opor-se à denúncia do contrato, desde que o despejo coloque em grave risco a sua subsistência económica e a do seu agregado familiar. Portanto, este tipo de estabilidade é que gostaríamos também que ainda prevalecesse no regime que se pretende ver modificado. Saudamos, naturalmente, essa inovação dos 55 anos e os 30 anos, e então aí, digamos, tem uma garantia acrescida, o arrendatário que estivesse nessas condições. O arrendatário que não estiver nessas condições de idade nem de tempo do contrato só poderá, mas deve ficar no texto da lei, só poderá opor-se à denúncia desde que não seja para cultivo direto do senhorio e a denúncia do contrato, o despejo, não coloque em sério risco de subsistência económica. É isso que gostaríamos de ver mantido neste tipo.
Muito obrigado aos senhores representantes do CNAB, os contributos que trouxeram a este debate. E eu peço desculpa que já estamos muito adiantados na hora. Os senhores deputados têm as suas obrigações em sede plenário. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigado.